Boa tarde, senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2016. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.estacioparticipações.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de operador digitando *0. Esta audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros, que estão sujeitos a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Pedro Thompson, CEO da Estácio Participações. Por favor, Sr. Thompson, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Primeiramente, bem-vindos à teleconferência dos resultados do nosso terceiro trimestre. Ao meu lado, Leonardo Moretti, VP de Finanças da companhia, e Flávio Oliveira, Head de Investor Relations. Começando nossa apresentação, indo para o slide da página número 3, a título da nossa agenda. A nossa agenda é composta, primeiramente, pelos destaques do trimestre, com as principais linhas do nosso resultado e as mudanças que fizemos recentemente na diretoria executiva. Desempenho operacional com a base e ticket de alunos resultante das diversas ações de recuperação que também iniciamos ao longo desse primeiro semestre, do segundo semestre, Desempenho financeiro, mostrando os principais indicadores da companhia, ressaltando as nossas implementações de novas políticas que começaram no último tri, e, por último, considerações finais, considerando já uma prévia de alavancas operacionais que teremos para 2017. Passando agora, dando sequência à nossa apresentação e passando para o slide número 5, mostramos aqui o organograma da diretoria executiva, que recentemente passaram por algumas mudanças. Elegemos novos executivos com ampla experiência profissional, assim como demos luz a talentos internos, trabalhando uma cultura de reconhecimento e meritocracia aqui da Estácio. Dessa forma, a diretoria executiva conta com o diretor-presidente e 6 diretorias. Falando um pouco sobre meus colegas que vieram recentemente, ressalto os mais novos integrantes aí no nosso corpo diretivo do primeiro layer da companhia. VP de Finanças, Leonardo Moretti, entrou agora em outubro como diretor de Finanças, desenvolvendo uma carreira nas áreas de planejamento estratégico, desenvolvimento e gestão. Já atuou em grandes empresas como CFO e CEO, como Vale, Inco no Canadá, que era uma das investidas mais relevantes da Vale em si, MMX, CTX Carvão da Colômbia. Também atuou como conselheiro e presidente do conselho de algumas empresas no Brasil e no exterior. Temos certeza que o Leonardo Moretti tem muito a acrescentar à Estácio e nos ajudará a entregar resultados cada vez mais consistentes aos nossos stakeholders. Maurício Inácio, nosso VP de gestão, entrou aqui também em outubro de 2016, possui vasto conhecimento em recursos humanos, gestão de mudanças, que é altamente favorável ao movimento que estamos fazendo, transformação organizacional e estratégia. Maurício foi vice-presidente e diretor de gestão de grandes companhias, como mais recentemente a Compass e a Coca-Cola. Além dos nossos VPs de finanças e gestão, elegemos pratas da casa para novas diretorias, como Hudson Mello, ensino, e Gino Viegas, mercado, e Haroldo Alves, na parte de ensino à distância. Todos com uma carreira brilhante e desempenhando muito bem seu papel dentro da companhia. Essa nova diretoria trouxe uma nova cara para a Estácio, tendo objetivo comum e grandes desafios para solucionarmos juntos. Estamos engajados para entregar bons resultados, motivar nosso time, pensando nas pessoas, foco em nossos alunos e, principalmente, retorno aos nossos acionistas. Continuando com os destaques do resultado, agora pulando para o slide número 6. Diria que o ganho da receita líquida foi expressivo, fechando o trimestre com 763 milhões, um crescimento de 7,6% em relação ao terceiro tri. E esse crescimento, essa variação, decorre principalmente de uma maior apreciação do nosso ticket médio, vis-à-vis base de alunos. Lembrando que após a reavaliação que fizemos de melhores práticas, práticas contábeis mais transparentes implementadas no último trimestre, a Status passou a trabalhar com processos mais aderentes e mesmo em cenário extremamente desafiador que vivemos no nosso país, apresentamos um crescimento de EBITDA de 14,6%, quando comparamos o terceiro tri deste ano com o terceiro tri do ano passado, atingindo 195 milhões e uma margem de 25,5% EBITDA, 1,5% acima do mesmo período do ano passado. A gente criou um conceito aqui de EBITDA comparável não para fins obviamente de accountability, mas para uma comparação mais justa, que a gente desconsidera eventos exógenos que tivemos no terceiro trimestre de 2016 e não tivemos no terceiro trimestre do ano passado, como, por exemplo, despesas não recorrentes referentes a reestruturações internas, readequação do quadro de staff e desligamento de alguns escritórios, tá? Despesas com M&A em curso e algumas consultorias extraordinárias. Expurgando tais despesas, a EBITDA desse trimestre teria sido de 210 milhões, um aumento de 23,9% em relação ao terceiro trimestre de 2015, e teríamos uma margem de EBITDA de 27,6%, um aumento super considerável, estamos falando de um aumento de 3,6 pontos percentuais. Esse desempenho é fruto direto das diretrizes que traçamos para esse segundo semestre, focadas em ações imediatas, das quais destaca recuperação de tickets, racionalização de custos de despesas e custos operacionais e, principalmente, geração de caixa. Passando agora para o slide de número 7, eu destaco aqui de maneira mais enfática tais diretrizes. Primeiro, recuperação de tickets. Isso era um pain point que a companhia tinha e a gente, ao longo de muitos trios, que não tinha uma evolução de tickets tão enfática como tivemos neste TRI, tá certo? A questão de custo docente, racionalizamos a diluição de custo docente de maneira orgânica, vis-à-vis da nossa receita líquida. Publicidade, conseguimos, de certa forma, readequar, estabilizar a despesa com publicidade nesse trimestre, coisa que também nos últimos trimestres não tínhamos ainda conseguido trazer para patamares adequados de benchmark. Despesas operacionais, a gente também conseguiu, obviamente, isolando o fato dessas despesas não recorrentes, conseguimos também, vis-à-vis, alguns cortes de algumas racionalizações e mudança de cultura, principalmente, uma melhor de racionalização de despesas, e diria que o principal que é a nossa geração de caixa. O FCO apresentou uma melhora significativa nesse TRI, a gente conseguiu uma conversão de EBITDA para caixa também super razoável. Agora, falando um pouco dessas principais entregas que tivemos ao longo do terceiro TRI, vou passar a palavra para a nossa head de RI, a Flávia, falar com mais detalhes os resultados das nossas ações de recuperação de ticket e o desempenho da nossa base de alunos.
Obrigada, Pedro. Boa tarde a todos. Vou comentar agora o slide número 8. No terceiro trimestre de 2016, o ticket médio presencial da Estácio atingiu R$ 625,00 e o ticket médio EAD alcançou R$ 189,00. Apresentando aumentos de 9,1% e 14,1%, respectivamente. Analisando essa evolução, podemos considerar que as diretrizes revisadas e priorizadas pela administração para recuperar o ticket e melhorar o desempenho da receita estão sendo eficazes. Conseguimos reduzir os percentuais de bolsas e isenções para calouros, já no início de um processo de melhoria na estratégia comercial que vem sendo implementado aí desde o segundo trimestre, do anúncio do segundo trimestre de 2016. Com a captação baseada em menos descontos de bolsas, o objetivo é que a companhia possua uma base de alunos mais sustentável, mitigando evasões em períodos iniciais, assim como uma melhor qualidade de alunos adimplentes. Falando agora da nossa base de alunos, apresentada aí também nesse slide, a Estácio encerrou o terceiro trimestre de 2016 com um total de 548 mil alunos, cerca de 2% acima do registrado no mesmo trimestre do ano passado. A gente tem 383 mil alunos matriculados nos cursos presenciais e 161 mil alunos nos cursos de ensino à distância. Nessa base também estão considerados os 2,7 mil alunos das aquisições da FICAC, né, a Faculdade de Castanhal, e a FUF, a Faculdade Unida de Feira de Santana. É, vale ressaltar aqui um pouco o nosso crescimento de base em segmentos de pós-graduação. Ao final do terceiro trimestre de 2016, a Estácio estava contando com uma base de 76,5 mil alunos matriculados em cursos de pós, um aumento de 30% no ensino à distância e um crescimento de 11% no presencial. É, esse desempenho é resultante do processo de mudanças e melhorias que a gente veio desenvolvendo aí ao longo dos últimos ciclos, priorizando os projetos de performance acadêmica e operacional nesse segmento. Em seguida, agora, vou passar a palavra para o nosso novo CFO, Leonardo Moretti, que vai falar um pouquinho sobre o nosso desempenho financeiro.
Ok, boa tarde a todos. Vamos, então, para o slide 11, onde nós vamos dar as informações de receita líquida, que, como pode ser observado, atingiu o valor de 763,1 milhões nesse trimestre, comparando um aumento de 7,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Vale ressaltar aqui que os resultados desse trimestre já estão impactados pela retenção de 2% da receita líquida, de acordo com a medida provisória 741, referente aos contratos do FIES. Esse impacto registrado foi de 7,1 milhões de reais. Se for desconsiderado esse efeito, o crescimento da receita teria sido de 8,6%, em linha com o crescimento do nosso ticket médio no período, e compensando o efeito da redução de 11,6 milhões de reais na receita do Pronatec, devido à formatura dos últimos alunos cursando o segmento. Passando agora para o slide 12, que fala de custos e despesas operacionais, verificamos que o custo caixa dos serviços prestados representou 48,7% da receita operacional líquida neste trimestre, trazendo um ganho de margem de 2,3 pontos percentuais em comparação aos 51% registrado no mesmo trimestre de 2015. Este ganho de margem é representado basicamente em função da linha de pessoal, que teve um impacto positivo por um maior período de férias aos docentes nesse trimestre, quando comparado ao ano anterior. Foram 30 dias de férias versus 15 dias no período de 2015. Vale destacar também nesse quesito que a empresa tomou várias medidas no sentido de otimizar a gestão do custo de docente. Dentre elas, são ressaltadas aí a otimizar a aplicação de disciplinas online, sempre em linha com o previsto na matriz curricular, a ampliação de oferta de disciplinas telepresenciais e a oferta de turmas de estudos dirigidos na modalidade à distância. Como resultado dessas medidas, o custo docente ganhou 3,5 pontos percentuais de margem no terceiro trimestre deste ano em relação ao desempenho do mesmo período anterior. Ainda nessa tabela, verificando as despesas comerciais, representou 10% da receita líquida, mostrando um ganho de margem de 2,7 pontos percentuais com o período anterior, com importantes ganhos nas linhas de PDD, tanto na linha de PDD quanto também na linha de publicidade. O término das campanhas institucionais das Olimpíadas e a reavaliação das campanhas de marketing da companhia começam a mostrar como resultado um ganho de margem de 1,7% em relação ao período anterior. Em relação a um ponto importante, que é um foco importante que a gestão está dando aqui, após o primeiro aprimoramento dos controles internos destacados no segundo trimestre desse ano, foi criada uma diretoria focada em cobrança e tratamento dos inadimplentes. Ações de curto prazo trouxeram uma evolução de 0,9 pontos percentuais em relação ao PDD, quando comparado ao mesmo período do ano passado. As principais medidas que estão sendo implementadas, a gente destaca: a utilização de assessorias especializadas para a cobrança dos alunos ativos e inativos, atribuindo metas de recuperação da carteira baseada em benchmarks dispares do setor. Outro ponto é a implementação de estudos analíticos para melhorar os processos de recuperação e cobrança através de parcerias com birôs de crédito. É, ressaltamos ainda a revisão da régua de cobrança dos alunos ativos e inativos, antecipando e melhorando a comunicação com os alunos em seus diversos canais de negociação. E, além disso, incentivos para novas formas de pagamento e regras mais rígidas de apontamento e protesto. Essas medidas são mais eficientes e eficazes e esperamos abaixar continuamente nossos níveis de inadimplência. Voltando à tabela, podemos observar as despesas operacionais, as despesas gerais e administrativas, que representaram cerca de 16,3% da receita líquida no trimestre, uma piora de 3 pontos percentuais, principalmente em função do desempenho das linhas de pessoal e de serviços de terceiros. Essas despesas, que foram impactadas em 3,8 milhões pelas reestruturações internas, que são despesas não recorrentes, visando a redução da estrutura corporativa e a readequação do estágio. Desta forma, houve uma perda de margem de 1,6 pontos percentuais. E, se excluídas essas linhas, esses efeitos não recorrentes, teríamos uma perda de 1 ponto percentual em função, principalmente, do acordo coletivo dos funcionários administrativos que ocorreu agora em outubro, nesse trimestre. As despesas com terceiros foram impactadas em 4,9 milhões pelas despesas adicionais com consultoria e auditoria referente a processos de revisão de práticas e políticas contábeis divulgadas no trimestre anterior e com as despesas com assessores e consultores envolvidos na negociação do M&A em curso. Indo para o slide 13, apresentamos então o lucro líquido, que totalizou 135,7 milhões, 7,2% acima do mesmo período do ano anterior, e vale ressaltar aqui que é o maior lucro líquido apresentado nos últimos anos. Isso é um reflexo da nossa, de todos os esforços da companhia para melhorar a performance. Na página, no slide 14, o outro destaque desse trimestre, resultado das ações aqui da administração, o prazo médio de recebimento apresentou uma melhora de 8 dias, excluído fiéis, okay? Quando comparado ao trimestre do ano anterior. Esse desempenho é reflexo das iniciativas internas que estão focadas no processo de aprimoramento das políticas para a campanha de arrecadação e renegociação do dívida de alunos, buscando melhorar aí a qualidade da nossa base de alunos. Nesse trimestre, apresentamos um crescimento nas contas a receber em relação ao ano anterior, principalmente devido a contas a receber do FIES. E, se comparado ao trimestre do ano anterior, o prazo médio de recebimento da Estácio totalizou 141 dias, significando um aumento de 12 dias, que foi impactado fortemente pelo atraso no processo de aditamento dos contratos de FIES do segundo semestre do ano passado, deste ano, e suas consequências no fluxo de repasse neste trimestre, que levou um prazo médio de recebimento FIES a 249 dias. No slide seguinte, o slide 15, podemos ver que a posição de caixa da empresa no final do período era de 575 milhões, que estão aplicados conservadoramente em instrumentos de renda fixa, referenciados ao CDI, em títulos de governo federal e certificados de depósito de bancos nacionais de primeira linha, absolutamente dentro das políticas estabelecidas pelo Conselho de Administração da empresa. Em relação ao endividamento bruto da empresa, que alcançou 811,2 milhões, ele é composto de 3 séries de debêntures de emissões da companhia, 2 linhas de financiamento junto ao EFC e a capitalização das despesas de leasing com equipamento em cumprimento à Lei 11.638. A redução em relação ao período anterior de 234,2 milhões é reflexo, né, da liquidação em março deste ano de um empréstimo em moeda estrangeira obtido junto ao Banco Itaú no valor de 100 milhões de dólares. Além disso, nós temos o compromisso, temos todos os compromissos a pagar referente às aquisições já realizadas, que montam 92,5 milhões, que somados ao saldo de tributos parcelados de 19,6 milhões, determina o total do endividamento bruto da Estácio de 923 milhões no encerramento deste trimestre. Desta forma, considerando o caixa, a dívida líquida da companhia atingiu 347,9 milhões no final do período. Ainda neste slide, apresentamos o CAPEX referente a esse período, que totalizou 40,1 milhões de reais, basicamente em função da aplicação e manutenção das unidades de campus, de acordo com a nossa estratégia de preservar a caixa. Lembrando que descontinuamos os projetos não prioritários e de expansão da empresa, mas focando sempre em manter a nossa qualidade de operação. Ao mesmo tempo, a fim de otimizar e melhorar nosso sistema, a Estácio aumentou os investimentos em modelos de ensino e nova arquitetura de TI. Desta forma, o total de investimentos representou apenas 5,3% da receita líquida da companhia no período. No slide seguinte, falando de fluxo de caixa operacional, foi positivo em 195,4 milhões. Isso reflete o impacto da PL 23, que pagou 123 milhões de reais em julho, referente a 2015. Quando analisamos o indicador de conversão EBITDA do SCO, ficou em 100,5% no terceiro trimestre, comparado a 55,3% no período anterior. No slide seguinte, gostaríamos de detalhar melhor a nossa estratégia para pagamento de dividendos intermediários de caráter extraordinário, conforme aprovado na AGE do dia 10 de novembro. O montante total desses dividendos extraordinários é de 420 milhões, conforme estabelecido no protocolo de justificação da incorporação das ações da companhia pela Croton, e será pago da seguinte forma. Aproximadamente 2/3 desse valor, 280 milhões de reais, serão pagos em 2 parcelas ainda no ano de 2016, a primeira em 22 de novembro próximo e a segunda em 15 de dezembro. Vale ressaltar que as ações passarão a ser negociadas a partir de hoje, ex-dividendos. Okay? O terço restante desses dividendos extraordinários deverão ser pagos tendo em vista a possibilidade de liberação do pagamento do FIES ainda neste exercício ou no início do exercício de 2007 e com o objetivo de manter a solidez do nosso fundo de caixa. O Conselho de Administração está autorizado a declarar no momento que considerar mais apropriado para a companhia, mesmo que antes da aprovação pelo CAD. As ações só serão negociadas ex-dividendos após o 4º dia útil da realização da SA, que declarar estes dividendos. Retorno agora a palavra ao nosso CEO, Pedro Thompson, para finalizar o speech, contando um pouco sobre as diretrizes traçadas para 2017 e as suas conclusões finais também. Muito obrigado.
Léo, super obrigado e um prazer enorme ter você conosco e já nessa primeira fala aí junto ao mercado. Concluindo nossa apresentação, apresento, sumarizando os slides 19 e 20 com as diretrizes traçadas para 2017 e as principais estratégias que temos no nosso constante processo de melhoria. Estratégia de captação. Objetivando o crescimento sustentável da receita, reavaliamos as estratégias de captação e começamos a trabalhar nas seguintes ações, que já estão implementadas para o próximo ciclo de matrículas. Primeiro, redimensionamento e novos incentivos para a força de venda, e assim como mix de canais. Segunda, políticas mais restritivas para concessão de isenções e bolsas. Terceira, definições de metas de captação e KPIs baseados em ticket e receita e não apenas em quantidade física de alunos. E quarto, alinhamento de preços com concorrência e estudos de elasticidade regionais. Planos de marketing e publicidade. A Estácio pautava sua estratégia de marketing em campanhas nacionais, utilizando fortemente nossos canais de mídia online. Após intenso trabalho de reavaliação do desempenho e resultados das campanhas implementadas, decidimos trabalhar com uma estratégia regionalizada, com mensagens que considerem em maior profundidade as características concorrenciais, culturais e principalmente a força de venda e reconhecimento local de cada praça. Custo docente. Tendo em vista que é a nossa principal rúbrica hoje de custo da companhia, do nosso modelo de negócios, destacamos iniciativas já em curso com altos impactos de curtíssimo prazo. Primeiro, planejamento dos custos em atividades docentes fora de sala de aula, definição de oferta anual de um conjunto de disciplinas com baixo desempenho operacional e, por último, expansão para empresas adquiridas da utilização do nosso limite de 20% do EAD nos cursos de currículos legados. Por último, o que, na verdade, é um grande output de tudo isso, que é a nossa geração de caixa. Com base nas diretrizes já implementadas este ano, para 2017, esperamos uma geração de caixa ainda mais efetiva. Em primeiro lugar, explorando incentivos de cobrança. Segundo, maior controle de CAPEX. E, por último, uma maior eficiência de suprimentos, vis-à-vis um melhor capital de giro, prazos e sinergias. Fechando nossa apresentação, gostaria de passar agora para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. A nossa primeira pergunta é do Sr. Rodrigo Gastinho, do BTG Pactual. Sr. Rodrigo, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Na verdade, duas perguntas do meu lado aqui. A primeira delas, queria discutir um pouco mais a linha de custos de pessoal. Acho que esse foi o principal destaque do trimestre, né? Quando a gente analisa os resultados do primeiro semestre desse ano, é uma linha que cresceu perto de 13% no contra-ano e agora no terceiro tri ficou praticamente flat em termos nominais ano contra ano. Então, queria entender, se vocês já falaram um pouco ao longo da apresentação, mas falar um pouquinho mais. Primeiro, quais foram as principais medidas tomadas, né, que permitiram esse grande aumento do controle nessa linha de pessoal de maneira tão rápida? E, em segundo lugar, se a gente pode, de fato, esperar para o quarto tri e para os próximos trimestres um comportamento parecido a esse comportamento do terceiro tri, ou seja, uma linha ainda crescendo em termos nominais abaixo de inflação. Essa é a minha primeira pergunta.
Rodrigo, super obrigado pela sua pergunta. Estratificando essa nossa eficiência no custo de docentes, a gente abordou bastante aqui no nosso release e principalmente na apresentação, que de fato tivemos ganho de eficiência, tá? Principalmente na questão do instalamento. Melhoramos o instalamento da companhia hoje em torno de 12% ano contra ano. A gente continua colocando muita atividade curricular fora de sala de aula, que também otimiza bastante, vis-à-vis que a gente tem um modelo de ensino à distância integrado com o modelo presencial. A gente tem uma sinergia produtiva que nos permite fazer isso, tá? E tivemos um evento não orgânico, mas esse evento não orgânico foi o menor dos impactos, que foi as férias coletivas que tivemos aqui especificamente na cidade do Rio de Janeiro, durante o calendário olímpico aí, que postergou bastante o nosso ano letivo, tá? Então, fazendo um blend de fatores que impactaram esse custo docente, sim, tivemos muito fator da nossa gestão, melhorando o instalamento, melhorando atividades curriculares fora de sala de aula, integrando com nossa base de disciplina online, e também, por último, e um menor impacto, dado que foi regionalizado especificamente na cidade do Rio de Janeiro, essa questão do calendário olímpico que pegou o mês de agosto. E em relação aos próximos meses, a gente continua com essa eficiência, a gente vai buscar essa eficiência,
e é esperado que o custo docente por rol continue nesses patamares, tá? Obviamente um range aí mínimo para mais ou para menos, dependendo de oscilação do nosso business, até de calendarização de férias, mas não deve fugir muito disso não, tá? Obrigado.
Excelente, Pedro, excelente. Ficou muito claro. Obrigado pela resposta. Só um segundo ponto aqui rapidinho. A linha de desconto financeiro, quando a gente olha, também aumentou nos 30. Eu queria saber se vocês pudessem dividir um pouco com a gente também como é que está a política de renegociação com os alunos durante o período de rematrícula. De fato, quais foram as principais mudanças tomadas do ponto de vista estratégico mesmo da empresa durante esse processo de reestruturação da Estácio, especificamente nesse quesito de renegociação com os alunos. Obrigado.
Rodrigo, ótima pergunta, que até, de certa forma, nos ajuda aqui a explorar um ganho de eficiência que a gente teve de curtíssimo prazo, que foi justamente essa renegociação com alunos. Tá? A gente tem uma carteira legado aqui de recebíveis, que aí vara 3, 4, 5 anos. E a gente adotou uma postura muito mais agressiva nesse sentido. Tá? A gente colocou descontos, de fato, com uma carteira que a gente já considerava uma carteira inutilizável, que já estava 100% write-offada, a gente colocou descontos muito agressivos. E boa parte do aumento dessa rúbrica que você citou agora vem dessa nossa postura de estar priorizando geração de caixa vis-à-vis um recebível que já estava 100% write-offado, que não temos expectativa de recebimento e a gente colocou um desconto super relevante. Tá? É em função justamente dessa nossa guinada de política de cobrança.
Excelente, excelente. Muito claro. Obrigado, Pedro.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Marcelo Santos, do Banco JP Morgan. Sr. Marcelo, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. A primeira pergunta seria em relação ao nível de intake, se seria possível separar um pouco efeitos das Olimpíadas no Rio, se tem alguma forma de dizer se isso afetou e quanto que afetou o intake. E a segunda pergunta é, assumindo esse novo nível de intake, com os novos critérios, como que vocês veem a evolução da base de alunos em 2017, da maturidade que ela tem e tal? Será que a gente vê a base caindo, consegue ficar estável? Essas duas perguntas.
Marcelo, muito obrigado pelas perguntas. Tá? Falando primeiro a questão de calendarização. Sem dúvida alguma, essa questão de Olimpíadas no Rio de Janeiro deixou a captação mais dinâmica. Vis-à-vis, a gente tem menos tempo de trabalho, tá? Para colocar esses alunos para dentro de sala. O nosso ano letivo aqui no Rio de Janeiro vai terminar dia 21 de dezembro. Ou seja, a gente está com prazo. A gente tem, de certa forma, um backlog de alunos que ele vai ser mais concentrado ao longo de janeiro na captação. Então, a gente vai ter um efeito sazonal esse ano que nunca teve anteriormente, mas, de fato, sem dúvida alguma, como eu vou ter menos tempo para trabalhar essa base, vai ficar mais desafiador de fato. Em relação a crescimento de base de alunos, passando não um guidance para você em termos de números, mas um guidance mais em termos qualitativos, de estratégia, a gente mudou bastante agora, e esse resultado mostrou bem isso, que a gente, de fato, é inerente que a base de alunos é a principal alavancagem operacional do nosso business. Se a gente não tiver aluno, a gente não roda. Mas, por outro lado, a gente tem que ter uma base sustentável. A gente tem que ter um aluno que evada menos, um aluno que melhore seu capital de giro, que me dê um ticket saudável e que, principalmente, me gere menos PDD. E é isso que a gente está apostando. Né? Dado essa guinada, eu aposto muito mais em manter essa toada de crescimento de ticket e manter uma questão de base de alunos, até o desafio, o momento desafiador que a gente está passando, tá? De economia mais neutra, tá?
Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Sr. Leonardo Omos, do Santander. Sr. Leonardo, pode prosseguir.
Olá, boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. Na parte de despesas, vocês falaram um pouco sobre gastos ligados ao M&A, né? Uma parte em consultoria e, de repente, outros gastos que não foram detalhados. Eu queria saber se vocês pudessem detalhar um pouco mais como foi o trabalho, como tem sido o trabalho do lado da Estácio. Do lado da Croton, a gente conversou ontem bastante, eles falaram o trabalho que eles tinham, que não era intervir, mas tinha bastante coisa de consultoria. Eu queria saber como está sendo o lado de vocês e aí perspectiva, mesmo que seja qualitativa, de gastos para os próximos três aí com isso. E a segunda pergunta sobre a parte de diretrizes para 2017. Né? Vocês falaram muito bem qualitativamente, eu queria saber se tem como ter alguma ideia quantitativa ou discutir um pouco mais o que vocês querem fazer para 2017. Obrigado.
Leonardo, obrigado pelas suas perguntas. Tá? Primeiro, falando um pouquinho desses gastos, na verdade, esses gastos foram praticamente gastos do BIO, mas gastos protocolares. Tá? Advogados, fairness opinion, esse tipo de gastos. Não gasto vis-à-vis estratégico em relação a essa fusão. Até porque a fusão, até então, ela está no CAD. Eu, de direcionamento estratégico, de direcionamento operacional, até por uma questão protocolar, eu não posso tomar absolutamente nenhuma decisão, tá? Então, todos esses gastos foram gastos, digamos assim, protocolares em relação ao BIO, nenhum gasto de fundo estratégico barra operacional. Basicamente, advogados e bancos, partners opinion, tá? E a segunda parte da sua pergunta, em relação a direcionamentos estratégicos de 2017, a gente tem alguns lotes velhos aqui na Estática, a gente pretende soltá-los, tá? Como, por exemplo, uma questão de ticket, a gente, por mais que a gente tenha tido esse respiro ao longo desse terceiro TRI, a gente acha que a gente já está um pouquinho fora de benchmark, ainda consegue melhorar mais essa questão do ticket. Algumas rúbricas, como, por exemplo, marketing, racionalização do custo docente, que a gente também vai ter uma otimização maior. Então, quer dizer, até por uma questão aqui de estatutos, a gente tem como política não passar gastos financeiros, mas alavancas existem e é inerente pensar que essas alavancas não vão melhorar ainda mais nosso resultado. Tá?
Tá legal, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta é do Sr. Thiago Bortolucci, do Banco Morgan Stanley. Sr. Thiago, pode prosseguir.
Oi, pessoal, boa tarde, obrigado pelas perguntas. As minhas duas perguntas são a respeito do dividendo extraordinário. O primeiro, as ações que saíram ex-dividendos hoje, ex-0.9, ou seja, os dois trends de 140, ou 0.45, só o trend que vai ser pago em 22 de novembro? Essa é a primeira. E a segunda, com relação ao último trend de 140 milhões, que foi anunciado, mas ainda não foi declarado, considerando aí bem hipoteticamente o cenário de que o deal não aconteça, esse último trend ele precisa ser necessariamente pago ou ele pode ser cancelado? São essas duas perguntas. Obrigado.
Thiago, obrigado pelas perguntas. Esclarecendo, tá? Para a relação de custódia, as duas tranches, dividindo o nosso dividendo de 420 milhões em três tranches, tá? As duas tranches que são dadas para 2016 serem pagas, foram aprovadas ontem na Assembleia, a data de custódia dos 280 milhões é a data de ontem. Ou seja, a data de ontem já está automaticamente embutido na custódia de cada acionista escasso, 280 milhões. E agora, falando dos 140 milhões, a gente colocou isso para fins de uma decisão da administração, pagar esses 140 milhões. E a gente já também, por uma questão de transparência com os nossos acionistas, a gente deixou claro que o principal driver para o pagamento desses 140 milhões será a equalização do legado fiéis agora dos aditamentos de 16.2. Tá? Em relação a uma decisão da administração, caso, eventualmente, o deal não saia, isso daí está nas nossas mãos. A gente faz uma análise e posterga ou não esses 140, tá? Isso foi o que foi declarado, inclusive, ontem em assembleia junto com os nossos acionistas.
Perfeito, bem claro. Obrigado, Pedro.
Muito obrigado, Thiago.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Luciano Campos, do Banco Bradesco. O Sr. Luciano pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Pedro, minha primeira pergunta é um pouco sobre, né, a experiência de elasticidade que vocês tiveram nessa campanha de captação agora do segundo semestre. Obviamente já estão rodando, né, a do primeiro semestre do ano que vem, que já está ocorrendo. O que está me chamando a atenção, se eu entendi bem a resposta das suas perguntas anteriormente, parece que você acha que deveria manter a rigidez de preços e condições que vocês fizeram agora no segundo semestre e também no ano que vem, está um pouco vai na direção contrária do que a gente tem ouvido ou visto realmente dos outros players que a gente consegue acompanhar, em que eles acham que para aumentar suas receitas, na verdade, está tendo até um pouco de flexibilização. Queria saber se isso é uma questão pontual da Estácio, praticamente tomar uma decisão, ou se isso é uma questão mercadológica, né, que vocês, fazendo as suas pesquisas, acham que no ponto que vocês estão, na verdade, maximizar receitas, no caso, aumentar o ticket. Essa é a minha primeira pergunta. Obrigado.
Luciano, obrigado pela pergunta e até muito obrigado também por dar a oportunidade de eu deixar mais claro esse ponto, tá? Em relação à precificação, no caso, a gente, o que é aqui consenso da minha administração é que, de fato, a gente estava bem fora de benchmark. A gente tinha, mais uma vez, uma prática que era fomentar muito um desconto na captação e esse desconto ele ser regressivo ao longo da vida útil do aluno. Porém, o que a gente estava vendo era que a gente estava numa direção agressiva demais. E, com base nisso, vis-à-vis dessa elasticidade, a gente conseguiu provar empiricamente nesse resultado do terceiro TRI, que essa elasticidade ela foi positiva para a companhia. Que por mais que a base de alunos bora online tenha variado em torno de 2%, a gente conseguiu um aumento aí de receita super expressivo, principalmente de dar, né? Então, quer dizer, em relação a isso, eu diria que esse dilema tem espaço ainda para aumentar, mas muito mais em função do benchmark, que a gente estava muito fora de preço, principalmente alguns mercados, alguns cursos, do que especificamente uma questão mercadológica que eu estou indo numa maré contrária ao mercado, tá?
Perfeito, obrigado. A segunda pergunta é até relativa ao que vocês estão colocando aqui na página 20 da apresentação sobre disciplinas com desempenho operacional baixo. Tem alguma quantificação sobre potencial de disciplinas que não serão ofertadas? Não sei se vocês já decidiram não ofertá-las agora ou vão esperar a demanda para decidir se tem oferta, se não tem oferta. Como é que a gente pode quantificar essa mudança de número de disciplinas no primeiro semestre do ano que vem versus o que a gente teve esse ano?
Perfeito, Luciano. Obrigado. Tem os dois cenários, tá? Tem um cenário de disciplinas que a gente acha que automaticamente, assim, no nosso planejamento, a gente já vê que elas são ou integradas ou derivadas para outras disciplinas. Isso, de fato, a gente já reduziu. E tem outro que também é uma questão de demanda, que aí, ao longo do processo de captação, a gente vai ter um driver mais claro se tem como enxergar ou não, tá? Eu diria que tem os dois lados.
Tá. Outra pergunta, eu notei um crescimento pelo menos maior do que eu esperava e maior do que a gente viu no primeiro semestre esse ano na linha de aluguéis, de condomínios. Pode dizer se tem algum one-off ali, se tem alguma coisa que a gente deve considerar? E como é que a gente deve ver essa linha daqui para frente? Obrigado.
Obrigado, Luciano. Essa linha teve um anúncio, sim. A sede administrativa da companhia a gente entregou em setembro e teve despesa de desmobilização de custos, né, para essa desmobilização ou de FII, de contrato de aluguel, que a gente hoje está no sede administrativa no nosso campus aqui da Barra da Tijuca. Tá? Então, provavelmente, isso impactou também. Em relação à despesa com aluguel, como a gente, principal indexador dela é a inflação, e a gente não fez nenhum crescimento orgânico expressivo ao longo de 2016, a tendência é se manter update disso, inflação, tá?
Perfeito. Muito obrigado, Pedro.
Obrigado, Luciano.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Thompson para as considerações finais.
Gostaria de agradecer a todos pela participação no nosso call. Nossa área de relações com investidores está 100% à disposição para atendê-los caso tenham algumas perguntas. As informações para contato são disponíveis no nosso website. Esperamos revê-los em nossa teleconferência no próximo trimestre. Mais uma vez, obrigado e tenham um ótimo dia.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.